News em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, neste início de semana, segunda-feira, 10 de fevereiro. Lá fora hoje, aqui em Washington, está a chover 8 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Aumenta para mais de 900 o número de mortos do coronavírus na China. Boko Haram mata dezenas de pessoas na Nigéria. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. No julgamento do caso dos 500 milhões, um dos juízes trabalhou no Banco Nacional de Angola, que está no centro de todo o processo. E isso está a levantar questões sobre a sua presença.
Nada lhe impede de ter transitado para a magistratura, o que, de facto, cria alguma preocupação mediática é algum conflito de interesse.
Em Benguela, um hotel de um membro do Comitê Central do MPLA não pagou a segurança social dos seus trabalhadores durante dezenas de anos. Trabalhadores descobrem que não têm reforma. Para onde foi o dinheiro?
Não sei, ele que sabe já. É complicadíssimo mesmo. Graças à minha senhora que me sustenta, quer dizer, significa que eu sou mulher e ela é já homem.
Vamos também falar da qualidade do ensino superior e da medicina, da falta de médicos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O número de mortos na China continental pelo novo coronavírus subiu hoje para 908, mais 97 do que ontem, revela um relatório da Comissão de Saúde da província de Hubei, que indica haver mais de 40 mil infectados em todo o país. Estes números já ultrapassam os do síndrome respiratório agudo grave, que entre 2002 e 2003 causou a morte de 774 pessoas em todo o mundo, a maioria dos quais na China. O presidente Xi Jinping fez hoje uma rara visita a um hospital de Pequim, onde falou com pacientes e profissionais de saúde. Na Nigéria, pelo menos 30 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas por elementos alegadamente pertencentes ao grupo radical islâmico Boko Haram, em Aounu, a cerca de 20 quilómetros de Maiduguri, a capital do estado nigeriano de Borno, disse a imprensa local. O jornal The Cable disse que um assessor do governador de Borno, Babagana Zulum, revelou que os atacantes bloquearam a vila que liga, a via que liga Damaturu a Maiduguri, incendiaram 18 veículos, mataram pelo menos 30 de pessoas e raptaram muitas outras, incluindo mulheres e crianças. Grupos armados no Mali intensificaram os seus ataques contra civis em 2019, disse a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, que disse que durante esse ano, pelo menos 456 pessoas, civis, foram mortos e centenas de feridos. 4 membros das Forças Armadas chinesas foram indiciados nos Estados Unidos sob acusação de terem penetrado ilegalmente na rede de computadores da companhia de crédito financeiro Equifax, roubando dados pessoais e segredos comerciais. O procurador-geral americano disse que os 4 pertencem a um ramo de investigação do exército chinês e foram formalmente acusados de cometerem fraude cibernética, espionagem económica e fraude. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar por falar do julgamento do chamado caso dos 500 milhões que envolve, entre outros, o filho do ex-presidente Eduardo dos Santos, José Filomeno Zenu dos Santos. Vários juristas querem agora que o juiz conselheiro do Tribunal Supremo de Angola, José Martinho Nunes, se declare inapto por conflito de interesse em pertencer à equipa de jurado que julga o processo. Isto por ser reformado do Banco Nacional de Angola, que está diretamente envolvido no caso. Coco Mukuta foi buscar a opinião dos juristas.
Agostinho Canando, jurista angolano.
Primeiro porque eram os seus colegas de trabalho, estamos a falar de 2013, uma data que não passou muito tempo ainda. E depois é que, em princípio, ele está mesmo impedido, né, porque poderá haver aquela relação que uma dificultará o andamento do próprio processo. Então eu penso que está sim impedido de ser juiz dessa causa.
Já o jurista Carlos Veiga apela, no entanto, cautela a eventuais conflitos de interesse, por se tratar de um antigo funcionário do Banco Nacional de Angola, sublinhando que tal conflito pode derivar do facto de juiz estar a favorecer ou prejudicar uma das partes envolvidas no processo.
Nada lhe impede de ter transitado para a magistratura, o que, de facto, cria alguma preocupação mediática é algum conflito de interesse. Por exemplo, ele estiver a obedecer um ditame circunstancial, não é? Tendo em atenção que esteja, durante a sua instância, a colocar questões que provoquem alguma objeção de consciência à própria audiência ou até aos advogados que foram constituídos neste processo.
Acrescentando que os advogados do caso, 500 milhões de dólares, podem solicitar afastamento do juiz José Martinho Nunes, reformado do Banco Nacional de Angola.
Nada impede que os advogados apresentem alguma objeção. Não apresentaram antes, mas em função das últimas notícias, um conjunto de suspeições, podem apresentar isto, não é, como uma objeção. Mas é assim, os processos correm assim. É importante que não haja prejuízo aos réus decorrentes de uma determinada situação.
Coque Mukuta, Luanda.
Um conhecido grupo empresarial angolano, pressionado por mais de 90 trabalhadores sem salários há 14 meses, pode agora ver arrestada parte do seu império financeiro devido a dívidas para com o Instituto Nacional de Segurança Social, sob a Voz da América de Fonte Segura. Acusado de má gestão de fundos que deveriam estar ao serviço dos reformados, o grupo César e Filhos, de um empresário do Comitê Central do MPLA, partido no poder, tem agora até finais de março para pagar a dívida, sem multas, uma vez que acionou o regime de perdão fiscal. João Marcos.
Paulo Bernardo, que se reformou em Benguela, no Hotel Mombaca, um de vários empreendimentos do grupo empresarial em causa, vinha deduzindo há mais de 30 anos, mas não vê um único cêntimo agora na Segurança Social.
Não tem nada na Segurança Social que deveria já ter a garantia. Ainda por cima, vim de Luanda, ele transferiu-me de Luanda para cá.
Onde é que é esse dinheiro que me descontava?
Não sei, ele que sabe já. É complicadíssimo mesmo. Graças à minha senhora que me sustenta, quer dizer, significa que eu sou mulher. E ela é já o homem.
Em greve desde amanhã desta segunda-feira, os trabalhadores aumentam o tom da crítica quando lembram que Armindo César, enquanto presidente da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, apela à preservação de postos de trabalho no turismo, conforme a diretriz do seu partido.
Se fosse um empresário, não devia deixar cair a sua casa.
Já foi cortado a luz e a água, até aqui ele também tem dívida, não consegue também de pagar, não sei o que se passa com ele. Ele que se agabava de eu em dinheiro de 100 anos, mas agora, como que agora não tem dinheiro para me pagar?
Denúncias como estas, mas principalmente sobre os supostos desvios do dinheiro para as reformas dos trabalhadores, levaram o INSS a apresentar o caso à Procuradoria-Geral da República. O não pagamento de largos milhões de kwanzas até março, o prazo estipulado no decreto legislativo presidencial relativo ao regime de perdão fiscal, é passível de arresto de parte do património, com o Estado a velar pelos interesses dos trabalhadores. De acordo com a mesma fonte, não há, por ora, sinais que apontem para o pagamento da dívida à Segurança Social, ainda que sem multas. A secretária jurídica do Sindicato da Hotelaria e Comércio, Bernarda Sacutala, a par do processo judicial, salienta que a reivindicação reclamação é legítima.
Cumprimos os procedimentos legais, a própria lei ordinária, a lei da greve. Não há nada para poder parar a greve. Só vai se parar, na verdade, a entidade empregadora se pronunciar e assim tentar resolver a solução.
A Voz da América procurou ouvir a direção do Hotel Mombaca, que tinha as portas fechadas na altura da concentração dos trabalhadores, mas sem sucesso. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O sistema de saúde angolano continua a lutar com enormes dificuldades em contratar médicos para centros de saúde ou hospitais fora dos grandes centros urbanos. A razão é simples. Não há condições para os médicos. Um exemplo vem-nos do CUNEN, onde as autoridades da província estão à procura de candidatos para preenchimento de 49 vagas para médicos, disse o chefe do Departamento de Saúde do CUNEN, João Pedro Venâncio Rodrigues.
Citado pela imprensa pública, aquele responsável disse que apenas 10 candidatos se inscreveram nesta categoria no último concurso público de ingresso realizado entre 9 de dezembro de 2019 e 8 de janeiro deste ano. João Pedro acrescentou que a província precisa de 44 candidatos para a carreira de médicos internos e 5 para médicos assistentes, sem os quais a província continuará a experimentar dificuldades de cobertura dos serviços nas unidades sanitárias da região. A província, segundo disse, conta com 90 médicos e 1.086 técnicos de saúde que cobrem 146 unidades sanitárias existentes nos 6 municípios, onde prestam assistência a mais de 1 milhão de habitantes, estando a precisar de 93 novos médicos e 1.000 enfermeiros. Os académicos Carlinhos da Sala e João Lucombo apontam, entretanto, a falta de condições sociais para os profissionais, como estando na origem da recusa dos quadros em trabalhar no interior do país. O sociólogo João Lucombo diz que muitos médicos já colocados viram-se forçados a abandonar os seus postos por falta de condições de trabalho.
Muitos médicos já foram colocados nos municípios ou nas comunas, nas zonas um pouco mais afastadas do centro dos urbanos. Não encontraram condições requeridas. Alguns até abandonaram. Mas que haja médicos que estão formados, pelo menos aqui nas faculdades, que não têm emprego, conheço pessoalmente aqui em Luanda. Fazia sentido porque eu dou aula na medicina do Piaget. Conheço minimamente os alunos que já terminaram, que não têm colocação. Se não vão no CUNED, uma das duas, ou não há condições que seja de satisfazer para poder ficar lá, uma das duas. Médico original do CUNED que gostaria de ficar na sua própria província, porque tem mais integração lá, também existe. Eu conheço pessoalmente médico formado de originário do CUNED.
Por seu turno, o psicólogo Carlinhos da Sala defende a criação de um subsídio de isolamento no país.
A situação de todos os médicos é quase também a mesma situação com os professores. Não há condições, tudo colonial. Até nas escolas rurais existiam condições, casas para os professores, escolas, incentivos. A população contribui até na alimentação e outras coisas. E hoje em dia, tudo isso desapareceu.
Em 2018, a Ordem dos Médicos de Angola revelou que estavam registados na sua base de dados 4 mil médicos angolanos desempregados. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E da saúde, vamos para a educação. Está prestes a iniciar-se o ano letivo do ensino superior. Professores filiados no Sindicato dos Professores do Ensino Público, o SIMPES, alertam, no entanto, que a qualidade do ensino superior continua péssima. E isso tem várias causas. Os professores apelam a uma reflexão de todos sobre a situação do ensino superior em Angola. Manuel José.
Carlinhos da Sala, professor da Universidade Agostinho Neto e coordenador do Sindicato dos Professores Universitários para a região Luanda e Bengo, entende que para acabar com um país não é necessária uma bomba atômica. Basta apostar na má qualidade do ensino. Carlinhos da Sala diz que urge a realização de um encontro nacional para a reflexão do ensino superior no país.
Eu praticamente lamento quando vejo que na mídia que nós ajudamos a tornar-se independente, os angolanos vão procurar ensino de qualidade na mídia. O problema da educação e ensino não tem nada a ver com o partido que ganha as eleições. É um problema nacional. Chegou o momento para todos nós, a todo aquele que tem pelo menos o saber científico, ser chamado para que possamos refletir que tipo de educação e ensino temos em Angola.
De acordo com o professor Zassala, esta qualidade é pior no ensino superior público, que para ele representa apenas 30% da capacidade nacional, enquanto os demais 70% é detido pelo ensino. ensino superior privado. Para o secretário-geral do Simpés, Pérez Alberto, a falta de qualidade em parte vem do subsistema de ensino anterior.
Essa má qualidade do ensino geral, claro que afeta o ensino superior, quando entram na qualidade medíocre ou mesmo má, e alguns compram até trabalhos do fim do curso. É fundamental. Nós recomendamos o Ministério do Ensino Superior a criação de políticas eficientes para a fiscalização das instituições do ensino superior em Angola.
Outro professor do ensino superior, João Lucombo Zatuzola, entende que...
De forma geral, qualidade péssima. Em nenhuma parte do mundo, quem termina o ensino secundário entra na universidade a aprender a língua oficial deste país. Isso não existe nem aqui no Congo, que a gente acha que é pandemônio. Infelizmente, nossos alunos, ao entrar na universidade, devem aprender conjugação, ortografia de língua portuguesa. Isso é gravíssimo. Eu não aceito, nunca aceitarei.
As inscrições para o acesso à universidade já tiveram lugar. O ano acadêmico tem o seu início no próximo mês de março. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. O microfone está convosco João Santa Rita e nesta primeira meia hora estamos em onda média, em onda curta. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM, a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu e mais tarde vamos ter duas outras, a Sitchanoko, também em Gabu, e a Rádio Comunitária de Bafatá. Cabo Verde vai também entrar em sintonia através da Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. Se o ouvinte nos quiser contactar pelo WhatsApp para nos dar uma sugestão, uma crítica, uma informação, pode fazê-lo pelo número 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Após meses e meses de seca, quedas regulares das chuvas estão a fazer aumentar as perspectivas de uma boa campanha agrícola na Huila. Mas secas regulares exigem dos agentes agrícolas uma abordagem diferente na forma de fazer agricultura. Teodoro Albano.
A seca que se vem abatendo sobre a região sul de Angola exige dos seus agentes agrícolas uma abordagem diferente na forma de fazer agricultura. Neste sentido, técnicos, empresários e responsáveis do setor dos 14 municípios da província da Huila acabam de ser treinados sobre a agro-silva pastoril, com a introdução da silvicultura como elemento-chave na abordagem. A necessidade de preservar, recuperar e minimizar os impactos ao meio ambiente, cada vez mais presente, tanto nos meios rurais e urbanos quanto industriais, devem ser levados a sério. A integração da floresta na prática da agricultura e pecuária, nos tempos que correm, é fundamental, segundo o empresário Fernando Gomes, que contou com a experiência do Brasil.
Nós temos na Huila, hoje,
uma característica muito interessante, que somos pecuaristas e agricultores, e nós queremos também integrar a floresta. Então vamos ter a floresta integrada na pecuária e na agricultura. E hoje tem áreas que são as maiores áreas produtivas do mundo a nível de agro-silvopastoria. Então acho que isto deveria ser imediatamente replicado em todos os municípios da província da Huila.
O responsável pela agricultura nos Gambos, o município mais a sul, afetado pela seca, João Iluco, valorizou a formação para a região.
Partindo do princípio de que estamos num município que está situado numa área semiárida, com essa experiência de silvicultura, ganhamos algumas ferramentas que poderão nos facilitar na plantação de árvores para cortinas de vento e minimizar um pouco o impacto do deserto que tende a aproximar ao município.
No Covango, no leste da Huila, as autoridades agrícolas locais já têm identificadas as áreas para a implementação da silvicultura.
Já tem algumas áreas identificadas na Comuna 7 e vamos alastrar em toda a extensão do município, abrangindo também as restantes comunas.
O diretor municipal da agricultura no Covango, Domingos Mendonça, e a integração da floresta nos métodos de produção no campo, numa altura em que as quedas irregulares das chuvas animam as perspectivas de uma boa campanha em 2020. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Mais na desportiva, hoje começamos em Portugal, onde o Sporting ontem subiu ao terceiro lugar ao derrotar em casa o Portimonense, beneficiando de uma cabazada monumental que a equipa surpresa do campeonato Famalicão sofreu em casa com a vitória de Guimarães. 7-0. Sporting está agora em terceiro lugar, com mais um ponto que o Braga, mais três que o Rio Ave e o Famalicão. O treinador do Sporting é Silas.
Há muito jogo pela frente, agora naturalmente que nos agrada, para já estamos em terceiro, podemos começar a pensar nos dois que estão à nossa frente, tendo em conta que nós chegamos aqui em nono e estarmos em terceiro para nós, naturalmente que é uma melhoria assinalável, mas temos que continuar, porque vamos ter jogos muito difíceis, e nós não podemos estar só agora a pensar, estamos no terceiro lugar, ainda faltam muitos jogos pela frente, e temos que pensar em ganhá-los, todos os que vierem, a nossa ideia é ganhar.
Era Silas, treinador do Sporting de Portugal, que no próximo fim de semana tem pela frente, portanto, o Rio Ave, com menos um ponto que o Sporting. Benfica continua em primeiro lugar, apesar de ter perdido no sábado com o Porto por 3-2. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Olha, eu estou há 13 meses à frente da equipa principal do Benfica. O estado de alerta é sempre máximo. Nós nunca, disse ontem, nunca renascemos em nada, estamos sempre, que a nossa motivação é vencer jogos. É olhar para o jogo, perceber como é que temos que jogar e vencer jogos. Por isso, o estado de alerta é sempre máximo e é com esse estado de alerta que nós vamos agora a Famalicão, jogar bem, fazer um bom jogo para atingir a final da taça.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica, a falar aí também do jogo para a Taça de Portugal com o Famalicão na terça-feira, portanto já amanhã. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, a quem perguntaram sobre o significado de estar agora apenas a 4 pontos do Benfica.
Nós acreditamos sempre que este é mais um jogo, são 3 pontos apenas. Não interessa nada ganhar este jogo se no próximo jogo contra o Vitória não conseguimos dar uma resposta positiva e ganhar e trazer os 3 pontos também de Guimarães. Isto é uma maratona.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, que quarta-feira está também a jogar para a Taça de Portugal contra o Académico de Viseu. Vamos agora dar uma rápida vista de olhos pelo resto do futebol europeu. Em Espanha, tudo na mesma. Real Madrid foi ao campo do Osasuna ganhar à vontade 4-1. Barcelona foi ao campo do Betis ganhar por 3-2. Continua a 3 pontos do Real Madrid. Em Itália, Inter ascendeu ao primeiro lugar depois de bater o Milão por 4-2. Inter beneficiou da derrota do Juventus de Cristiano Ronaldo frente ao Verona por 2-1. Ronaldo marcou esse golo do Juventus. Inter e Juve têm os mesmos pontos. São perseguidos a um ponto de distância pelo Lazio. Na Alemanha, tudo muito renhido. Bayern e Leipzig empataram a 0 golos. E Borussia Dortmund perdeu uma oportunidade de os apanhar ao perder com os homens da aspirina Bayern, o Bayer Leverkusen. Bayern tem 43 pontos, Leipzig 42, Borussia Dortmund 39 e Borussia Mönchengladbach também tem 39. Este fim de semana em Inglaterra, poucos jogos. O jogo entre o segundo, Manchester City contra o West Ham, foi adiado. Liverpool não jogou. Não há mudanças. Basquetebol americano, NBA, Los Angeles Clippers, ontem deu cabazada, uma surra muito grande ao Cleveland Cavaliers, 133-92. Clippers estão em terceiro lugar na Conferência Oeste. Em terceiro, na Conferência Leste, está o Boston, que foi a Oklahoma ganhar 112-111. O Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernanda, jogou em casa, bateu o New York Knicks 140-135. Bruno Fernanda jogou 9 minutos, marcou 2 pontos. Atlanta Hawks está em penúltimo lugar na Conferência Leste. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, também está na Conferência Leste. Jogou em casa contra o Memphis e perdeu 106-99. Vamos agora para Moçambique. O presidente Filipe Nyusi está em Cabo Delgado, província que tem sido cenário de crescentes ataques de rebeldes, cuja identidade permanece rodeada de mistério, embora se digam serem membros ou afiliados do Estado Islâmico. O governador da província de Cabo Delgado, Wallis Tauabo, diz que as Forças Armadas garantem a segurança.
As FDS estão a continuar a trabalhar em defesa da população, em defesa da província, que a população continue paciente, continue a acreditar que o trabalho que está sendo feito pelas Forças de Defesa e Segurança vai surtir efeito e nós estamos a crer nisso.
Era o governador da província de Cabo Delgado, portanto, onde se têm dado ataques e onde está hoje o presidente Filipe Nyusi. Na segunda meia hora vamos falar, portanto, da situação em Moçambique. Vamos ter várias reportagens sobre Moçambique. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Esperamos também ter as últimas sobre o caso do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. Havia umas notícias a dizer que parece que o Moçambique desistiu de impor recursos à extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. De qualquer maneira, isso na segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com a situação. The situation. Snowy White and the White Flames.
When you got no loving, it's a bad situation. Pronto, ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. 10 de fevereiro de 2020, 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o número de mortos na China continental pelo novo coronavírus sobe hoje para 908. E na Nigéria, pelo menos 30 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas por elementos alegadamente pertencentes ao grupo radical islâmico Boko Haram. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em DFM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp é o mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Lio Sahilo e na engenharia do som, o Dan Crafton. As notícias a esta hora com João Santarita.
O número de mortos na China continental pelo novo coronavírus subiu hoje para 908, mais 97 do que ontem, revelou um relatório da Comissão de Saúde da província do Hubei, que indica haver mais de 40 mil infectados em todo o país. Além do território continental da China e de Macau e Hong Kong, há casos de infecção confirmados em mais de 20 países. O presidente Xi Jinping fez hoje uma rara visita a um hospital em Pequim.
Na Nigéria, pelo menos 30 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas por elementos alegadamente pertencentes ao grupo radical islâmico Boko Haram em Auno, a cerca de 20 km de Maiduguri, a capital do estado nigeriano do Borno, segundo a imprensa daquele país. O jornal The Cable escreve que um assessor do governador do Borno, Balagaga Zulum, revelou que os atacantes bloquearam a via que liga Damaturu a Maiduguri, incendiaram 18 viaturas, mataram pelo menos 3 dezenas de pessoas, raptaram muitas outras, incluindo mulheres e crianças.
No Mali, grupos armados intensificaram os seus ataques contra civis em 2019, disse a Human Rights Watch, que afirmou que durante 2019, pelo menos 456 civis foram mortos e centenas de feridos. Entretanto, soldados franceses mataram mais de 30 militantes islâmicos no Mali em 3 operações separadas na quinta e sexta-feira.
E por último, neste bloco de notícias, a administração Trump defende um corte de 21% da ajuda externa e dos programas sociais na proposta de orçamento de 4,8 trilhões de dólares para o ano fiscal 2021, que entrega hoje ao Congresso. O orçamento tenta, por outro lado, aumentar fundos para combater o que a administração Trump considera ameaças económicas da China e da Rússia. No ano passado, o presidente tentou reduzir a ajuda externa, mas teve oposição do Congresso e não conseguiu por isso, e é pouco provável que no ano eleitoral os democratas que controlam o Congresso aprovem os cortes propostos. São 12 horas e 33 minutos aqui em Washington, 19 horas e 33 em Moçambique. A Procuradoria-Geral da República, isto em Moçambique, retirou nesta segunda-feira os recursos que havia interposto contra a decisão da Justiça Sul-Africana de não extraditar para Maputo o seu antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, detido no âmbito do escândalo das dívidas ocultas. Chang, que nega as irregularidades, foi preso na África do Sul a 29 de dezembro de 2018, a pedido dos Estados Unidos, sob acusação de fraude e branqueamento de capitais, enquanto o Ministério Público de Moçambique só veio a pedir a extradição dele depois do caso estar em julgamento. Em comunicado, o gabinete da Procuradoria-Geral da República de Moçambique justificou a sua decisão devido a apelos do Tribunal Constitucional e do Tribunal de recurso para permitir ao Ministro da Justiça da África do Sul, Rolando Lamola, reexaminar o caso. Temos em linha Fátima Mimbir, do Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique, uma organização que tem seguido este caso. Numa primeira leitura, Fátima, o que é que vem por detrás desta decisão?
Muito boa noite e obrigada por sermos aqui. Primeiro, soa-nos um pouco estranha esta decisão da Procuradoria. tendo em conta o timing em que ocorre. E o mais importante é que, muito provavelmente, na sequência do julgamento de Jean Bussani e todos os e o que resultou nas audições de tantas pessoas envolvidas no processo, e o resultado que deu na absorção possa ter reanimado as esperanças da Procuradoria de que a África do Sul poderia decidir a favor de Moçambique, porque os Estados Unidos não têm jurisdição, não pode ser a jurisdição onde pode ser julgado o caso de Manuel Chang. Mas também pode ser que este recuo possa ter a ver com outras razões que não constam do documento da Procuradoria, como, por exemplo, as questões financeiras. Esta operação é, por demais, a cara para o Estado moçambicano, e pelos resultados que temos estado a ver até o momento, em que a Procuradoria não tem se saído bem sucedida nestes processos. Portanto, a Procuradoria tem de explicar com um pouquinho mais de detalhes, e para nós pende para dois lados: o primeiro, que é este da questão financeira, e o segundo, muito importante, é a probabilidade da Procuradoria estar confiante que o Ministro da Justiça da África do Sul vai decidir e julgar a favor de Moçambique, dado o resultado do julgamento que ocorreu em Brooklyn e que resultou na absorção de Jean Bussani. E claramente há um xadrez que fica comprometido com esta absorção relativamente à intervenção dos Estados Unidos neste processo.
Fátima Membira, por outro lado, esta decisão é anunciada num dia em que está uma missão do FMI e pelo que é ventilado, um dos pontos é a discussão da retomada das negociações com Moçambique para ter o apoio. Será mera coincidência?
Pois, quando falo de timing, exatamente refiro-me a isso. Uma missão do FMI está em Moçambique, numa altura em que se está em fase quase conclusiva de uma retoma do financiamento do FMI para Moçambique. Isso, a efetivar-se, vai ter implicações muito boas para Moçambique, na medida em que vai trazer a ideia de que é possível voltar a apostar e a negociar em Moçambique e, muito provavelmente, os outros parceiros do apoio programático, portanto, do apoio direto ao orçamento, podem também reanimar-se e voltar a negociar com Moçambique. Portanto, todos os sinais que Moçambique puder dar ao FMI e ao mundo lá fora para poder recuperar um pouco a confiança num momento de bastante turbulência financeira para o país, há de ser sempre uma cartada bem jogada. Então, muito provavelmente, há de ser este ponto, mas é preciso olharmos com muito cuidado o que é que pode estar por detrás deste recuo da Procuradoria-Geral da República, lembrando que no momento em que a Procuradoria-Geral da República deveria ter agido sobre o cidadão, o indivíduo Manuel Chang, não o fez, até que as autoridades norte-americanas expediram um mandado de busca contra este indivíduo, tendo sido detido, estando, portanto, na jurisdição do sul-africana, à espera de uma decisão de para onde que efetivamente ele vai, para Moçambique ou para os Estados Unidos. Então, Moçambique agiu tarde e muito a reboque daquilo que foi a ação internacional e concreta dos Estados Unidos da América. Então, muito provavelmente, há de ser aqui um recuo, porque é preciso reconhecer que esta operação custa muito caro para o Estado moçambicano. Obviamente que é preciso reconhecer que o processo em Moçambique precisa avançar, e a Procuradoria argumenta que para avançar precisa ter o indivíduo Manuel Chang. Mas achamos que é possível ter acesso ao indivíduo Manuel Chang de outras formas, é possível avançar com o processo de outras formas. O importante é que Moçambique tem de dar sinal de que efetivamente está comprometido em esclarecer de forma transparente, honesta e justa este processo do endividamento ilícito que levou à crise financeira que o país vive desde 2016.
Para terminar, Fátima, Manuel Chang é apenas uma das figuras deste xadrez. Há indivíduos detidos em Moçambique e até agora não há sinais de quando é que poderão, pelo menos, iniciar o julgamento.
Uhum. Pois, é a questão da celeridade processual e muito provavelmente se está à espera da decisão que as autoridades sul-africanas vão tomar e pode ser até que esta decisão de retirar o pedido ou o recurso por parte de Moçambique possa ser uma forma de pressionar as autoridades sul-africanas para decidirem de forma rápida, tomando em conta que o próprio comunicado da Procuradoria refere-se que há novos elementos que devem auxiliar o ministro da Justiça sul-africano na sua decisão. Então, muito provavelmente, a decisão sobre Chang está, de certa forma, a imperar os progressos relativamente aos presos, aos detidos, aos indivíduos que estão detidos em Moçambique. Entretanto, é preciso reconhecer que é possível avançar com os detidos em Moçambique, se há provas bastantes, até estarem detidos há mais de 6 meses, é porque deve haver provas bastante suficientes. A questão que nos colocamos é porque o processo não foi ainda submetido ao tribunal para que se possa iniciar com todas as diligências em fórum do tribunal para podermos ver se realmente aquelas pessoas existe culpa formada sobre aquelas pessoas, elas poderem ser ouvidas, nós como moçambicanos podemos ouvir de viva voz o que é que eles têm a dizer sobre o seu envolvimento à volta deste processo. Então, o fato de termos detidos não significa necessariamente que o processo esteja a andar. Então, estamos muito preocupados com esta demora dos processos, mas, infelizmente, a nossa justiça em Moçambique nos habituou, de certa forma, com esta lentidão processual.
Obrigado, era Fátima Mimbiri, do Fórum de Monitoria do Orçamento em Moçambique, reagindo a esta notícia da Procuradoria-Geral da República, que diz que retira os recursos que havia interposto contra a decisão da Justiça Sul-Africana de não extraditar para Maputo o seu antigo ministro e também deputado Manuel Chang, detido naquele país desde 2018, no âmbito do escândalo das dívidas ocultas. 12 horas 42 minutos, a partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Continuamos em Moçambique. O presidente deste país, Filipe Jacinto Inhuso, está em Cabo Delgado com seu gabinete para debater a insurgência. Detalhes com o Ramos Miguel.
Esta é a segunda deslocação do presidente moçambicano a Cabo Delgado, vista como um esforço para tentar conter a ação dos insurgentes, que, segundo relatos locais e referências passadas pelas autoridades, terão resultado na morte de 350 a 400 pessoas entre agressores, população e militares. Refira-se que Filipe Inhuso esteve recentemente em Cabo Delgado, poucos dias depois de um grande ataque dos insurgentes ao distrito de Kisanga. Num relatório divulgado semana passada e que deverá ser analisado no encontro dirigido pelo Presidente da República, o Governo Provincial de Cabo Delgado diz que os ataques armados já afetaram 156.400 pessoas, sem, no entanto, fazer qualquer referência ao número de mortos. Os residentes dos locais afetados pela insurgência manifestam-se agastados com a situação e exigem do Governo uma ação enérgica contra os atacantes, tal como realça o Governador Provincial Valista Wabo.
As FDS estão a continuar a trabalhar em defesa da população, em defesa da província, que a população continue paciente, continue a acreditar que o trabalho que está sendo feito pelas forças de defesa e segurança vai surtir efeito e nós estamos a crer nisso.
Os ataques armados em Cabo Delgado incluíram em 2017 em alguns distritos e, na sequência de ofensivas militares, os insurgentes começaram a dispersar-se e atacar zonas mais distantes dos locais onde se registaram os primeiros ataques. Isso obriga a que o combate aos atacantes seja feito de forma coordenada, defende o economista João Mosca.
Com a coordenação desses diferentes instituições públicas, privadas, da civil comunidade, de forma coordenada, e atacando as questões de natureza militar, económica e social, é que talvez possa existir uma solução a isso, não é?
Entretanto, o relator do governo provincial indica que, do universo de pessoas afetadas, o maior número pertence ao distrito de Macomia, com 29%, seguido de Kisanga, 25%, Mocimbo da Praia, 19%, e Palma, 13%, no total de 9 distritos atacados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Agência de Refugiados das Nações Unidas diz que o conflito em Cabo Delgado gera 100 mil deslocados e esta agência procura meios para aliviar o sofrimento da população. Os detalhes com Ana Guedes.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, diz que milhares de pessoas na província de Cabo Delgado, em Moçambique, fogem de uma recente escalada de violência e ataques brutais de grupos armados. A agência relata que ataques recentes estão entre os mais violentos e brutais desde que os grupos armados começaram a invadir e a causar estragos em Cabo Delgado em outubro de 2017. A agência diz que pelo menos 100 mil pessoas foram deslocadas desde então e os números aumentam à medida que aumenta a carnificina. O porta-voz do Acnur, Andrés Maetchik, diz que a violência agora espalhou-se por 9 dos 16 distritos da província e que a população está aterrorizada por grupos de homens armados. Maetchik diz que alguns estão envolvidos no banditismo, outros são motivados por razões oportunistas ou razões ideológicas, mas todos intimidam a população.
Those fleeing speak of killings, maiming and torture, burned homes, destroyed crops.
Os que fogem falam de assassinatos, mutilações e torturas, casas queimadas, casas destruídas e também lojas. Temos relatos de decapitações, sequestros e desaparecimento de mulheres e crianças.
We have reports of beheadings, kidnappings and disappearances of women and children.
Maetchik não identificou nenhum dos grupos, mas o governo tem lidado com uma insurgência tida como jihadista em Cabo Delgado. Maetchik diz que a maioria das pessoas que foge de violência deixa para trás os seus pertences. Algumas das áreas atacadas foram devastadas pelo ciclone Kenneth em abril passado. A situação torna a população mais dependente de ajuda. O Acnur diz que a situação humanitária na província deteriora rapidamente e as pessoas precisam desesperadamente e urgentemente de abrigo, comida, água e outro tipo de assistência. A agência pede apoio internacional para ampliar a sua operação humanitária. Enquanto isso, contribui com 2 milhões de dólares americanos do seu fundo de reserva para atender às necessidades iniciais de muitas pessoas que não podem esperar até receber mais dinheiro.
Obrigado, Ana Guedes. Continuamos nesta emissão vespertina e agora vamos à Guiné-Bissau, onde já há reações em torno de declarações da Comunidade de Estados da África Ocidental, a CEDEAO, que é uma comunidade económica, que insta as autoridades da Guiné-Bissau a repor a estabilidade política naquele país. No final de uma reunião ontem em Addis Abeba, convocada à margem da Cimeira da União Africana, que teve como agenda o impasse político pós-eleitoral, os chefes de Estado desta organização remeteram uma posição num comunicado a ser emitido no final do encontro. O nosso correspondente em Bissau, Assumano Só, foi atrás de comentários em relação a esta decisão.
O jurista guineense Luís Feti acusa a CEDEAO de imiscuir-se nos assuntos jurídicos do país, uma vez que existem prazos processuais que devem ser respeitados.
A CEDEAO está a imiscuir nos assuntos jurídicos, ou seja, da instância judicial suprema, que é o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. Existem os prazos processuais que têm que ser respeitados.
Por outro lado, Luís Feti disse acreditar na nulidade das eleições pelo Supremo Tribunal de Justiça.
A CEDEAO ainda continua a fazer afronta ao Supremo Tribunal de Justiça. E tendo em conta que falta uma formalidade importante para que se faça a divulgação dos resultados da eleição, então, na minha perspectiva, não resta ao Supremo Tribunal de Justiça o caminho que não seja a anulação das eleições.
Para analista político Rui Landim, qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça deve ser respeitada.
A decisão que vier a ser tomada pelo Supremo será a decisão que vai entrar. Agora, o que eles dizem com o sem Supremo, eles ficam desqualificados simplesmente porque não têm condições de estar nas instituições do Estado de Direito.
Em Bissau, aguarda-se com expectativa a decisão da Corte Suprema à volta do contencioso eleitoral, que deverá decidir a validade ou não de resultados de segundo turno eleitoral. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani Sow, de Guiné-Bissau. Voltamos em Moçambique, onde as autoridades de saúde deste país receberam materiais para a testagem do coronavírus e iniciaram um treino de pessoal nas cidades com aeroportos internacionais. Francisco Júnior.
Sofia Viegas, diretora nacional para a área de laboratórios de saúde no Instituto Nacional de Saúde, reconhece que a quantidade de reagentes ainda é pequena, mas revelou que nos próximos dias deverão chegar kits que irão permitir a testagem de mais 1000 amostras de suspeitas de coronavírus. Esse material será fornecido pelo CDC, Centro Norte-Americano de Controlo e Prevenção de Doenças. E neste momento, as autoridades sanitárias estão a acelerar o processo de formação de pessoal em matéria de colheita, empacotamento e transporte de amostras para posterior diagnóstico de coronavírus e também outras infecções virais.
É importante que a amostra, a partir do momento em que ela é colhida até que chegue ao laboratório de referência, ela siga todos aqueles procedimentos para garantir que ela não é contaminada, que ela está em bom estado e que a gente consiga obter o material genético que precisamos para fazer os testes de diagnóstico de coronavírus.
Sofia Viegas, diretora nacional para a área de laboratórios de saúde no Instituto Nacional de Saúde de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A administração Trump defende um corte de 21% da ajuda externa e dos programas sociais na proposta de orçamento de 4,8 trilhões de dólares para o ano fiscal 2021, que entrega ainda hoje ao Congresso. O orçamento tenta, por outro lado, aumentar fundos para combater o que a administração Trump considera ameaças económicas da China e da Rússia. Álvaro Lugier Andrade.
No ano passado, o presidente tentou reduzir a ajuda externa, mas teve oposição forte do Congresso e não conseguiu. Por isso, é pouco provável que no ano eleitoral os democratas que controlam o Congresso aprovem os cortes propostos. A administração prevê aumentar os gastos militares em 0,3%, atingindo um montante de 740.500 milhões de dólares, com destaque para gastos com os veteranos de guerra. Entretanto, o chefe do Estado-Maior Conjunto, Mike Mullen, já advertiu que os cortes na ajuda externa poderão afetar a presença civil americana no mundo, que tradicionalmente ajuda a reduzir a necessidade de intervenção militar. Este é o momento em que são necessários mais investimentos na diplomacia e no desenvolvimento, escreveu numa carta enviada aos principais líderes do Congresso o chefe do Estado-Maior Conjunto. A proposta da administração Trump prevê ainda economia com desembolsos, com programas de amparo social, incluindo 130 mil milhões de dólares do Medicare através de reformas de preços de remédios, 292 mil milhões de dólares em subsídios alimentares e programas do Medicaid, o seguro de saúde do Estado, por meio da sanção de novas exigências trabalhistas para os beneficiários e 70 mil milhões de dólares através de uma redução da elegibilidade de deficientes para benefícios federais. Diante das previsões de crescimento económico forte, o orçamento prevê cerca de 3,7 trilhões de dólares em arrecadação no ano fiscal de 2021. Recorde-se, no entanto, que o governo americano encerrou o ano 2019 com o maior déficit orçamental dos últimos 7 anos.
Organizações de direitos humanos criticaram a Itália por prolongar um acordo com a Líbia que facilita a devolução de migrantes para centros de detenção neste país, onde eles dizem que são torturados e violados. João Santarita.
Audi Balduzzi disse que os seus guardas lhe quebraram os ossos das suas mãos. Balduzzi, de 27 anos de idade, deixou o Ghana em 2015. Depois de alcançar a Líbia, foi raptado e vendida a traficantes que exigiram um resgate pela sua liberdade. Na altura, eu não tinha dinheiro e então começaram a bater todos os dias, a dizerem para telefonar aos meus pais para lhes pedir dinheiro. Bateram-me em todo o corpo, bateram-me e bateram-me. Telefonei à minha mãe e a minha mãe enviou 1.500 sedi, cerca de 270 dólares, para eles. Mesmo com isso, eles bateram-me. Veja a minha mão partida. Levou 4 anos para Balduzzi alcançar a Europa. 1.200 dólares e um smartphone compraram-lhe um lugar numa embarcação de borracha. Foram salvos por um barco da Ocean Viking, uma organização de salvamento. A União Europeia já enviou mais de 328 milhões de euros para a Líbia, muito desse dinheiro enviado através de agências da ONU para tentar parar a ida de imigrantes ilegais através do Mediterrâneo. A Itália financia a guarda costeira líbia, e os fundos destinam-se também a combater as redes de tráfico humano. As últimas estatísticas indicam que o número de chegadas está ao seu nível mais baixo desde 2013. Mas críticos, como Claire Daly, deputada irlandesa do Parlamento Europeu, dizem que isso foi conseguido com um custo muito alto.
São aviões de detecção da União Europeia que identificam embarcações em perigo e contactam a guarda costeira líbia, permitindo que milícias interceptem essas pessoas e as devolvam à escravatura e tráfico. Falamos de preocupação pelos direitos humanos, mas isso é hipocrisia. E, francamente, estou a ficar cansada destas reuniões em que ouvimos muito sobre isso. somos os culpados.
Há crescentes preocupações que os imigrantes irão ser apanhados na guerra civil na Líbia, depois de mais de 40 terem sido mortos num ataque aéreo num centro de detenção em julho. A Itália concordou esta semana no prolongamento de 3 anos de um acordo alcançado com Trípoli em 2017, que facilita a devolução de imigrantes para o centro de detenção, onde entidades da ONU dizem que são muitas vezes agredidos, mulheres vítimas de violações e onde passam muitas vezes fome. Matteo De Bellis, da Amnistia Internacional.
We have to expect 3 more years of interceptions at sea by the Libyan Coast Guard.
Temos que esperar ter mais 3 anos de interceções no mar pela Guarda Costeira Líbia. Mais 3 anos de pessoas a serem detidas nesses centros terríveis. Mais 3 anos da Europa a olhar para o outro lado, fingindo que isso não acontece, e tudo porque isso ajuda a impedir que as pessoas alcancem a Europa. Os imigrantes continuam, no entanto, a chegar. O navio Ocean Viking salvou 400 imigrantes em 3 dias na semana passada. A União Europeia diz não estar envolvida nos centros de detenção da Líbia e diz estar centrada em melhorar as condições para os imigrantes no país. Mais na desportiva, hoje começamos em Portugal, onde o Sporting ontem subiu ao 3º lugar ao derrotar em casa o Portimonense, beneficiando de uma cabazada monumental que a equipa surpresa do campeonato Famalicão sofreu em casa com vitória de Guimarães. 7-0. Sporting está agora em 3º lugar, com mais 1 ponto que o Braga, mais 3 que o Rio Ave e o Famalicão. O treinador do Sporting é Silas.
Há muito jogo pela frente, agora naturalmente que nos agrada, para já estamos em 3º, podemos começar a pensar nos 2 que estão à nossa frente, tendo em conta que nós chegamos aqui em 9º e estarmos em 3º para nós, naturalmente que é uma melhoria assinalável, mas temos que continuar, porque vamos ter jogos muito difíceis, e nós não podemos estar só agora a pensar, estamos no 3º lugar, ainda faltam muitos jogos pela frente. E temos que pensar em ganhá-los. Todos os que vierem, a nossa ideia é ganhar.
Era Silas, treinador do Sporting de Portugal, que no próximo fim de semana tem pela frente, portanto, o Rio Ave, com menos 1 ponto que o Sporting. Benfica continua em 1º lugar, apesar de ter perdido no sábado com o Porto por 3-2. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Olha, eu estou há 13 meses à frente da equipa principal do Benfica. O estado de alerta é sempre máximo. Nós nunca, vi-se ontem, nunca renascemos em nada, estamos sempre, que a nossa motivação é vencer jogos, é olhar para o jogo, perceber como é que temos que jogar e vencer jogos. Por isso, o estado de alerta é sempre máximo e é com esse estado de alerta que nós vamos agora a Famalicão, jogar bem, fazer um bom jogo para atingir a final da taça.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica, a falar aí também do jogo para a Taça de Portugal com o Famalicão na terça-feira, portanto já amanhã. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, a quem perguntaram sobre o significado de estar agora apenas a 4 pontos do Benfica.
Nós acreditamos sempre, este é mais um jogo, são 3 pontos apenas. Não interessa nada ganhar este jogo, se no próximo jogo contra o Vitória não conseguimos dar uma resposta positiva e ganhar e trazer os 3 pontos também de Guimarães. Isto é uma maratona.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, que quarta-feira está também a jogar para a Taça de Portugal, contra o Académico de Viseu.
E caminhamos para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Vamos apresentar o resumo do que a imprensa reporta. A administração Trump defende um acordo de 21% da ajuda externa e dos programas sociais na proposta de orçamento de 4,8 trilhões de dólares para o ano fiscal 2021, que entrega ainda hoje ao Congresso. O orçamento tenta, por outro lado, aumentar fundos para combater o que a administração Trump considera ameaças económicas da China e da Rússia. 4 membros das Forças Armadas Chinesas foram indiciados nos Estados Unidos sob acusação de terem penetrado ilegalmente na rede de computadores da companhia de crédito financeiro Equifax, roubando dados pessoais e segredos comerciais.
O procurador-geral americano William Barr disse que os quatro pertencem a um ramo de investigação do exército chinês e foram formalmente acusados de cometer fraude cibernética, espionagem económica e também outro tipo de fraude. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão despertina. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Lugier Andrade, que vai conduzir a terceira e última página. Destaque para o top das músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos, o top 10 com Mayra La Salette e Ana Guedes. Um grande abraço do Amancio Miguel. Boa semana.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 10 de fevereiro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, na internet voaportugues.com e ainda nas redes sociais através do Facebook, do Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. 13 horas na capital americana, um dia de chuva. A assistência técnica é do Leo Sarrilo. A produção é do Leo Sarrilo. A assistência técnica é Dan Crafton. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, a proposta de orçamento da Administração Americana para 2021 quer cortar 21% da ajuda exterior e também nos programas sociais. Número de mortos devido à epidemia do novo coronavírus ascende a 909 e infectados ultrapassa os 40 mil. Organização Human Rights Watch denuncia aumento de massacres civis no Mali. Vamos às notícias que marcam esta segunda-feira e vamos começar em Moçambique. A Procuradoria-Geral da República retirou hoje recursos que havia interposto contra a decisão da Justiça Sul-Africana de não extraditar para Maputo o seu antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang. Ele, que nega as irregularidades, foi preso na África do Sul a 29 de dezembro a pedido dos Estados Unidos, sob acusação de fraude e branqueamento de capitais, enquanto o Ministério Público de Moçambique só veio a pedir a extradição dele para Maputo depois do caso estar em julgamento. Em comunicado, o gabinete da Procuradoria justificou a sua decisão com apelos do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Recurso para permitir ao Ministro da Justiça da África do Sul, Ronald Lamola, reexaminar o caso. No ano passado, após o Tribunal Distrital de Campton Park decidir que Manuel Chang era extraditável, o então Ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Michael Masuta, decidiu então extraditá-lo para Moçambique, mas o seu sucessor recorreu e agora tem em mãos a decisão de extraditar Chang para os Estados Unidos ou para Moçambique. Em Angola, as autoridades da província do Cunene estão à procura de candidatos para 49 vagas de médicos, revelou o chefe do Departamento de Saúde naquela província. João Pedro acrescentou que apenas 10 candidatos se inscreveram na categoria no último concurso público de ingresso, quando a província necessita de 44 candidatos para a carreira de médicos internos. Em Cabo Verde, o presidente do Movimento para a Democracia, MPD, no poder, e primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, traçou hoje o objetivo de vencer as eleições autárquicas deste ano, após ter sido reeleito ontem líder do partido com 99% dos votos. Sem adversário, pouco mais de 58% dos 31 mil inscritos foram às urnas escolher Ulisses Correia Silva. Em mensagem divulgada hoje, ele disse que Cabo Verde se encontra num processo de crescimento e de transformações que fará com que a sua economia seja mais forte e mais solidificada.
Na revista económica vamos começar em Moçambique, onde as empresas tiveram em janeiro o menor aumento de pedido de novas encomendas nos últimos 20 meses, o que as obrigou a contratarem menos mão de obra. A revelação está no inquérito do Standard Bank, que diz que o abrandamento do crescimento de novas encomendas fez com que a produção das empresas moçambicanas aumentasse menos. Os preços de venda caíram ainda mais, apesar de maiores pressões de custo. Lê-se na pesquisa feita com base em questionários enviados a gestores de compras de cerca de 400 empresas de diversos ramos que operam em Moçambique. Em Angola, a segunda fase do processo de privatização de empresas industriais, que contempla a venda de 3 unidades da Zona Económica Especial Lundabengo, inicia-se em breve. Para esta fase, foram selecionadas empresas como a Indupackage, dedicada à produção de embalagens metálicas, Betonar, Inducarpim, Induplas e Indutiva. Essas empresas fazem parte de um conjunto de 195 ativos detidos parcialmente ou totalmente pelo Estado, que vão ser alienados até 2022. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, estava hoje a cair para US$ 54,10 no final da manhã, menos 1,54% que na sexta-feira e em mínimos desde dezembro de 2018, devido aos receios da propagação do novo coronavírus. O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, tinha acabado a semana passada a US$ 54,48, depois de registar descidas nos dias prévios devido ao nervosismo de que o novo vírus possa afetar a procura, referem analistas citados pela agência EFA. A propósito do novo coronavírus, a epidemia já custou à economia do país mais de 131 mil milhões de euros, principalmente nos setores da restauração, turismo e entretenimento durante as férias do Ano Novo Lunar. No Brasil, pela sexta semana consecutiva, os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para 2020. De acordo com o relatório de mercado divulgado pelo Banco Central, conhecido como Focus, a previsão de inflação para este ano caiu de 3,40% para 3,25%. A expectativa de inflação no mercado para este ano segue, no entanto, abaixo da meta central de 4%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
São 13 horas e 7 minutos aqui na capital americana, esta emissão de Voz da América em português. Nesta segunda-feira e sempre às segundas-feiras temos o Top 10, as 10 músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos. Marla Salete, Ana Guedes e DJ UPS com a grande novidade.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Saleta.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ, o Piazza.
Faz 2000 noites pensando em te. Aqui em minha cama, extrañando-te. E aonde voy tu me acuerdate.
E vamos já para os ritmos latinos com Ozuna e Bad Bunny a liderar as nomeações para os Billboard Latin Music Awards 2020. Eles têm 14 nomeações cada um. Embora o evento só tenha lugar em abril, os ânimos já estão em alta. Vamos ouvir Te Boté, que é a música de Bad Bunny com Ozuna.
Las 24 horas, ella siempre está dispuesta a capela y que se, que hay que
ahora soy peor, el mejor de los peores. Ahora las que esté conmigo se gradúa con honores. Todo lo que te di, tú nunca lo mereciste. Lo cogiste a broma, pero al fin del cuento eres el chiste. Porque me perdiste, y después que tú te fuiste, estoy pegado y sonando en todos lados con más de 15.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos à tabela das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos e em décimo lugar está Everything I Wanted, da jovem revelação Billie Eilish. Para a nossa Billie Eilish, sim senhora Ana.
Está a marcar uma nova geração.
Está sim senhora e eu gosto muito deste ritmo.
E pronto.
E vamos falar de música nova. Outra menina que a Ana gosta muito.
E ela até desapareceu durante um tempo.
Sim, estava a trabalhar em coisas novas. Por isso traz-nos agora Don't Start Now, que está em nono lugar, é Dua Lipa. Tell me now. Walk away. You know how. Don't start caring. E de Dua Lipa em nono lugar, vamos agora para a próxima posição, o oitavo. Mas antes disso, não esqueça, pode fazer o download do Top 10 em www.voaportugues.com. Estamos no Instagram e no Facebook. Basta escrever Voa Português e também enviar-nos o seu pedido de música. Mas pronto, podem também subscrever o nosso canal no YouTube. Basta escrever de novo Voa Português. Vamos então, oitavo lugar, Roxanne, Roxanne, queria dizer, de Arizona Zervas. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. Yane, o Arizona Zervas, que eu acho que eu via passar só para Arizona, facilitava-nos muita vida. Subiu uma posição com esta Roxanne, mas vamos para alguém que não saiu do lugar. É a música Dance Monkey, de Tones and I, esta australiana, que está aqui firme e forte.
Sétimo lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Subscreve o nosso canal do YouTube. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Vamos agora para 10,000 Hours de Dan and Shy. Tem a colaboração de Justin Bieber, que continua em sexto lugar. Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I want to know it all. Let's spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love. Oh yeah, that's been 10,000 hours. 10,000 hours de Dan and Shay e Justin Bieber. Vamos agora, Ana, para o outro menino sucesso, o escocês Lewis Capaldi, que lidera as nomeações dos Global Awards deste ano ao lado de Ed Sheeran. E Ed Sheeran que disse que vai estar aqui numa sabática, não vai lançar nada, yep, mas não vai passar o ano sem receber nada.
Ai, de certeza.
No Top 10 americano, a música Someone You Loved, de Lewis Capaldi, está em quinto lugar. Somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Vamos agora ficar com o quarto lugar, que são os Maroon 5. Eles subiram uma posição com o seu Memories. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. The glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that. E tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. E olha, na semana passada nós não nos lembramos de dizer isto, mas todas as prendas são válidas. Todas. Para os fãs do Cristiano Ronaldo.
Ah,
Ronaldo faz anos, não é?
Fez anos esta semana.
Exatamente.
35.
Exatamente, uma boa idade, redondinha. 17
e meio na cada perna, não é?
E todas elas correm muito bem ainda. O que não é o meu caso. As minhas pernas não correm tão bem. Mas, aqui para os nossos fãs do Cristiano Ronaldo, por exemplo, podem pedir uma música para a semana, para dar os parabéns ao... ou CR7, não sei, fica aqui a ideia.
Ou então quando depois, o Messi fizer,
exato, depois, exatamente, era isso que eu ia dizer, o Neymar, o Messi, o Gabigol, a gente vai metendo. E podem também deixar um comentário no nosso Top 10 americano no Facebook da Voz da América, Voa Português. Nós publicamos todos os sábados, está lá.
E a gente até os pode ler até.
Exatamente, está lá, bonitinho. Circles, de Post Malone.
Subiu uma posição.
Está em terceiro lugar.
Texas, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my days a number, but I keep waking up.
E estamos agora com aquele que está em segundo lugar, aliás são aqueles, mas o principal é o Future. Ele canta com o Drake, Life is Good, segundo lugar.
This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no gun. Working on the weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block.
E nós estamos a chegar ao fim do nosso programa Top 10 Americano.
E nós somos...
Mayra, aqui deste lado.
Ana Guedes, e do outro lado temos...
DJ UPS.
E vamos ficar com quem, por fim, Mayra, que é o primeiro lugar?
O primeiro lugar é de Roddy Ricch, rapper de Compton, na Califórnia. And I know probably get a key for the bottle. Shawty Bennett in double C's, I bought her. Got a bitch that's looking like a Leah, she a model. E esta Ana é?
Este ano é o quê, querida?
Este Roddy Ricch canta o quê? Que está em primeiro lugar?
Cantou The Box.
The Box, a caixa. Até para a semana.
And steal it with me, then he got the blues in the pouch. Took her to the forest, put the wood in her mouth. Don't wear no shoes in my house. The pattern I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking no hands with it. I just made the rollie plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman. I been moving real games, so that's why she pick a crit. Shawty call me Chris Paul, cause I pop my got it out the mud. There's nothing you can tell me. Yeah, when I had a job, South Street wealthy. Yeah, had the coupe at the lot, told him 12 swat, buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole man.
Voz da América, segunda-feira, foi assim o Top 10, as músicas mais rodadas aqui nos Estados Unidos, com a Marla Salete, Ana Guedes e DJ UPS, são 13 horas e 22 minutos. Vamos então aqui trazer as notícias que marcam esta segunda-feira aqui nos Estados Unidos. A administração Trump defende um corte de 21% da ajuda externa e dos programas sociais na proposta de orçamento de 4,8 trilhões de dólares para o ano fiscal de 2021, que entregou há momentos no Congresso. O orçamento tenta, por outro lado, aumentar fundos para combater o que a administração Trump considera ameaças económicas da China e da Rússia. No ano passado, o presidente tentou reduzir a ajuda externa, mas teve oposição do Congresso e não conseguiu por isso. É pouco provável que no ano eleitoral os democratas que controlam o Congresso aprovem os cortes propostos. A administração Trump prevê aumentar os gastos militares em 0,3%, atingindo um montante de 740.500 milhões de dólares, com destaque para gastos com os veteranos de guerra. Entretanto, O chefe de Estado-Maior Conjunto, Mike Mullen, já advertiu que os cortes na ajuda externa poderão afetar a presença civil americana no mundo, que tradicionalmente ajuda a reduzir a necessidade de intervenção militar. Este é o momento em que são necessários mais investimentos em diplomacia e desenvolvimento, escreveu numa carta enviada aos principais líderes do Congresso o chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O governo americano, recorde, encerrou o ano fiscal de 2019 com o maior déficit orçamental dos últimos 7 anos. Na China, os números de mortos pelo novo coronavírus subiu hoje para 908, mais 97 do que ontem, revela o relatório da Comissão de Saúde da província de Hubei, que indica haver mais de 40 mil infectados em todo o país. Estes números já ultrapassaram os da síndrome respiratória aguda grave, SARS, na sigla em inglês, que entre 2002 e 2003 causou a morte de 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior. Além do território continental das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há casos de infecção confirmados em mais de 20 países. O Reino Unido registrou mais 4 casos confirmados hoje. A França fechou 2 escolas depois de 5 visitantes britânicos terem contraído o vírus numa instância de esqui. E também foram detectados novos casos em países como Espanha, Japão, Malásia, Coreia do Sul ou Vietnã. O presidente chinês Xi Jinping fez hoje uma rara visita ao Hospital de Pequim, onde falou com pacientes e profissionais da saúde. Na Nigéria, pelo menos 30 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas por elementos alegadamente pertencentes ao grupo radical islâmico Boko Haram, em Aounu, a cerca de 20 quilómetros de Maiduguri, capital do estado nigeriano de Borno. O jornal The Cable escreve que um assessor do governador de Borno, Babagana Zulum, revelou que os atacantes bloquearam a via que liga Damaturu a Maiduguri, incendiaram 18 veículos, mataram pelo menos 30 de pessoas e raptaram muitas outras, incluindo mulheres e crianças. O portal de notícias Daily Trust acrescentou que pelo menos 8 caminhões com mercadorias foram incendiados e os assaltantes abandonaram o local depois de pilharem casas e lojas. No Mali, grupos armados intensificaram seus ataques contra civis em 2019, contra pessoas, ao massacrarem pessoas e executar homens que são retirados dos transportes públicos devido à sua etnia, revelou hoje a Human Rights Watch. Ao longo de um relatório de 90 páginas, intitulado Quanto mais sangue deve ser derramado, atrocidades contra civis no Mali Central, aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos acrescenta que muitos aldeões foram queimados vivos em explosões. No documento, que baseia-se em relatórios de testemunhos de dezenas de ataques de grupos armados em 2019, durante os quais pelo menos 456 civis foram mortos e centenas feridos, a Human Rights Watch pede às autoridades que intensifiquem as investigações e os processos judiciais contra os seus autores. Entretanto, soldados franceses mataram mais de 30 militantes islâmicos no Mali em 3 operações separadas na quinta e sexta-feira contra a Al-Qaeda e grupos ligados ao Estado Islâmico, disseram hoje as Forças Armadas da França. 4 membros das Forças Armadas chinesas foram indiciados nos Estados Unidos sob a acusação de terem penetrado ilegalmente na rede de computadores da companhia de crédito financeiro Equifax, roubando dados pessoais e segredos comerciais. O procurador-geral americano William Barr disse que os 4 pertencem a um ramo de investigação do exército chinês e foram formalmente acusados de cometerem fraude cibernética, espionagem económica e fraude. Na Rússia, um tribunal na cidade de Penza condenou 7 ativistas de um grupo conhecido pelo nome de A Rede a penas de prisão entre 6 e 18 anos por terrorismo, algo que figuras da oposição denunciaram. Alguns dos acusados foram também considerados culpados da posse de armas explosivos. As autoridades alegam que os réus tentavam levar a cabo uma campanha de ataques bombistas durante as eleições presidenciais e também no último campeonato de futebol do mundo. 5 soldados turcos foram hoje mortos por fogo de artilharia síria, disse o ministro da Defesa da Turquia, que acrescentou que outros 5 soldados ficaram feridos. Na semana passada, 8 outros soldados turcos foram mortos, levando a Turquia a avisar de retaliação em grande escala na Síria. Chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português para a África. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrilo, Dan Crafton e Álvaro Ruz Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.